Boa noite. Deus abençoe a sua vida. Espero que você esteja já tocado, sacudido por Deus com esse testemunho. Eu conheci o João lá no comecinho, quando ele veio para a igreja, e é incrível. Desde o começo ele disse, sim, Deus, eu quero aquilo que o Senhor tiver para mim. E muitas vezes nós ficamos questionando, resistindo, pensando demais. Se o nosso Deus quer algo de nós, como dizer não para Ele? E Ele falou ali sobre a multiplicação. Imagina a partir de uma pessoa que disse sim, dezenas e dezenas de jovens estão encontrando salvação. Quem é o João? João é algo especial, Deus escolheu ele de uma forma diferente. Não, Deus nos chama a todos. Mas quando dizemos sim para Deus, Deus faz coisas extraordinárias. E Deus nos deu uma visão linda, uma visão de multiplicação. E eu quero, nesse momento, demonstrar aqui, na prática, diante dos seus olhos, o poder da multiplicação. Queria chamar algumas pessoas aqui que são fruto de uma multiplicação extraordinária. Queria começar com Caio Luiz Della Cross Vilaçalina, ali, ó. Cadê? Aonde? Ah, por favor, subam aqui. Queria chamar também Laura Brazões de Souza Mascarenhas. Helena Araújo de Paula. Antônio Ubaldino Fernandes. Davi Amabile Tanuri Saraiva. Júlia Garcia Gonçalves. Cecília Silveira Simões de Souza, Leonardo Gomes Tofani, Pedro Silva Furtado e Henrique Ferrão do Amaral. Pode chegar para cá, por favor. Podem chegar bem. Esse é o poder da multiplicação. Deus nos deu uma capacidade criativa. Se você pensa friamente, se esses dois pais aqui, se esses dois pais ou esses dois não tivessem decidido dizer sim para Deus e se multiplicar em outros, não teria essas lindezas aí nos colos. Outro dia um casal, uns 5, 6 anos de casados, nos procurou, foram lá em casa e falaram assim, olha, nós estamos tão bem casados, a vida está tão boa, está tudo tão gostoso, e nós temos uma pergunta para você. Para que ter filhos? Para que ter filhos? Ter filhos vai mudar isso tudo. Eu quero dizer que a multiplicação, ela só acontece quando alguém se doa, quando alguém se entrega. Esses pais aqui, principalmente os pais de primeira viagem, não tinham ideia do que seria ter um filho. Assim, ah, eu imagino, eu sei, mas quando o filho vem, é uma coisa extraordinária, é algo de outro mundo. E quando você já tem um e fala assim, não, agora vamos ter outro, porque nós já dominamos a arte de ter filhos, e vem o segundo, é um admirável mundo novo. É algo extraordinário ter filhos. Uma bênção de Deus. E nós falamos com aquele casal, você gosta mesmo da sua vida? Gosto demais. E você também? Nossa, maravilhoso. Estar casado, como é? Nossa, bom demais. Então eu te pergunto, imagine se o seu pai tivesse pensado como você. Você não estaria aqui tendo essa conversa. Por que hoje os casais não têm filhos? Por puro egoísmo. Porque está tão bom, para que eu preciso de um filho? Como se o mundo girasse em torno de nós. E eu quero dar os parabéns a esses pais, que não ficaram olhando para si mesmos, mas disseram sim para Deus, para essa bênção de se multiplicar em outros. Uma salva de palmas para esses pais. Parabéns. E eu estou vendo alguns pais aqui com mais de um. Glória a Deus, tem um ali com mais de dois? O limite é dois? Três? Dois. O terceiro ainda vem, né? Outro dia eu perguntei para um casal que tinha um filho só, e eu falei, você não vai ter outro? De jeito nenhum, é caro demais. É engraçado, mas é triste, porque tem pais determinando o tamanho da família em função de um Deus chamado Mamom. É o dinheiro que define quem é a sua família. Pensa nisso. A minha família é determinada por Deus. Deus é que vai determinar a quantidade de filhos. E se eu tiver 3, 4, 5, Ele vai prover os meios. Então, pais, quero desafiá-los. Amem seus filhos, dê um irmãozinho para eles, né? Faz parte de crescer em família. Me lembro um dia, estava eu e Simone com os 3 filhos à mesa e o último lugar vazio. E aquela alegria da família junto, e eu pensei, faltou um ali, né? Podíamos ter tido 4. É uma bênção a multiplicação. E Deus nos dá esse privilégio. E os que já são pais há mais tempo sabem disso, e os que já são pais agora com os pequenininhos estão descobrindo como que os filhos mudam a gente. Como que eles têm uma capacidade de extrair o melhor e o pior de nós. É incrível como é que Deus usa os nossos filhos para nos tratar. E eu sei que daqui a alguns anos, vocês não serão mais como estão, como são hoje. Porque Deus vai usar essas coisinhas tão lindas para transformar o coração, a mente de vocês. Nós nos tornamos mais generosos, nos tornamos mais amorosos, apesar de muito irritados, mas aprendemos o que é amor de verdade quando você se doa ao filho. Eu sei que Deus está chamando vocês para construir uma família extraordinária. Essa multiplicação não é simplesmente ter um filho. Vocês estão multiplicando uma família cheia de Deus, porque a partir dos seus filhos, gerações virão cheias de Deus também. E através da família de vocês, os seus vizinhos vão olhar e vão dizer, aquela família é diferente. O que é que eles têm? Um dia alguém vai bater na porta da sua casa e dizer, seus filhos são diferentes. O que é que vocês têm? E assim a família de vocês será para a glória de Deus, estará transmitindo, brilhando a glória de Deus. Mas para isso, vocês estão fazendo corretamente. Estão apresentando seus filhos a Deus agora. Deus está aqui neste lugar. Onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está no meio. E Ele está aqui agora com os ouvidos e os olhos abertos para o que você vai dizer. Quando Jesus, pequenininho, foi levado ao templo, foi apresentado, consagrado a Deus, pelos pais dizendo, Deus, esse menino que o Senhor nos deu é teu. É para a tua honra, para a tua glória. É para o Senhor realizar o seu propósito na vida dele, não o meu. É como se vocês estivessem entregando o seu filho nas mãos de Deus. Você crê que Deus é um Deus de amor? Que Ele vai cuidar do seu filho de uma forma muito melhor do que você jamais conseguiria? Você está disposto a apresentar o seu filho para Deus agora? Consagrá-lo? Então, vou pedir para a igreja se colocar de pé. Nós, como família, como corpo, vamos estender as nossas mãos em direção a essas crianças. Nós vamos pedir a bênção de Deus, enquanto esses pais colocam esses filhos na direção do Senhor, apresentando-se como pais, consagrando a própria vida para educá-los com sabedoria, debaixo da orientação de Deus. Vocês estão prontos para isso? Esse é um momento tão importante na vida dessa criança. Um momento determinante na vida dela. Vocês estão se comprometendo com Deus e com a igreja de ensinarem essa criança no caminho que ela deve andar, de ensiná-la nos caminhos do Senhor. Então vamos orar? Pode começar a orar. E você, pai, apresenta o seu filho para Deus. Se for possível, dá uma esticadinha na mão como uma oferta. Apresente seu filho como oferta para o Senhor. Oh, Deus, nós apresentamos aqui o Caio, Deus, apresentamos o Caio e pedimos a Tua graça sobre ele, sobre a vida da Laura, Pai, vem, derrama graça, Pai, sobre a Helena, sobre o Antônio, sobre o Davi, vem, Senhor, toma-os em Tuas mãos, aceita essa oferta, sobre a Júlia, a Cecília e o Leonardo, vem, Espírito de Deus, envolva essas ofertas no Teu amor, Pai. sobre a Cecília e o Leonardo, o Pedro e o Henrique, Pai. Toma em tuas mãos, sobre a Júlia, sobre o Davi, sobre o Antônio, a Helena, a Laura e o Caio, todos, Deus, todos sejam tomados pelas tuas bondosas mãos, Pai. Receba-os como oferta agradável ao Senhor. Toma em teus braços e cuida, protege, sara de toda a enfermidade, protege de todo ataque, de todo mal, guarda essas vidas, Deus. Abençoa para que cresçam em saúde, em alegria, em estatura, para que cresçam no conhecimento do Senhor e tenham vidas bonitas. E também aqui como igreja abençoamos os pais, para que o Senhor venha sobre eles com espírito de sabedoria. Vem sobre os pais, toma-os em tuas mãos. Vem, Senhor, ensina-os a serem pais de acordo com teu coração, Pai. Que os pais aqui não reajam no natural, como qualquer pai reagiria, mas como são submissos à tua vontade, como conhecem o Senhor, que eles reajam com o fruto do teu Espírito, com toda mansidão, com um domínio próprio, com alegria, com a paz, com o amor, de forma amável, Deus, representando um Deus que ama, representando um Pai amoroso, para que nenhuma dessas crianças tenha a menor dificuldade de se conectar com o Senhor e de terem vidas bonitas diante do Senhor. Abençoamos aqui em nome de Jesus a cada uma dessas famílias, para serem prósperos e trazerem a glória devida ao seu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Bom demais. Ok, podem se assentar, menos as famílias dos nossos apresentados aqui, fiquem de pé. Eu queria uma salva de palmas para os familiares, muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Já descobriram o endereço aqui, são convidados nossos sempre que quiserem. Deus abençoe, sejam também muito, muito prósperos. Graças a Deus, podem descer, graças a Deus, podem descer. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem, nós estamos falando aqui de multiplicação. E o meu tema aqui nesta noite é multiplicação. Eu queria falar sobre o segredo do grão. O segredo do grão. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pedisse para Deus: Deus, fala comigo nesta noite. Eu quero entender mais da tua vontade. Quero te conhecer mais. Fala comigo, Deus. O Senhor está ouvindo, Deus, as orações que estão sendo feitas aqui neste salão. Peço que o Senhor atenda e fale conosco aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. O segredo do grão. Jesus, quando explicava sobre o reino dos céus, e eu imagino a dificuldade de Jesus trazer realidades tão fora da nossa realidade, da nossa limitação temporal, terrena, material, Jesus então olhava em volta de si, atrás de alguma ilustração que pudesse nos ajudar a compreender. Eu queria que você abrisse em Marcos, capítulo 4, Marcos 4, verso 26 a 29. Então Jesus, numa dessas tentativas de explicar o que é o reino de Deus, o que é uma realidade que aquele povo não conhecia, ele então dá esse exemplo, faz esta parábola. Verso 26 diz: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque é chegada a colheita. Repara, ele está explicando o que é o reino dos céus, e ele dá uma história dessa. Um homem planta uma semente, esteja ele dormindo ou não, algo acontece ali, algo acontece, algo miraculoso está acontecendo, milagre ali, produz o talo, a espiga, o grão cheio na espiga, e o grão fica maduro, e aí volta o homem a fazer uma obra ali. O reino dos céus é algo que a gente dá um passo, Deus faz um milagre, e nós colhemos o fruto desse milagre. Quer um exemplo disso? O Joãozinho acabou de contar para nós. Alguém um dia perguntou para ele, você aceita liderar uma célula? Eu? Sim, você? Uai, vamos me preparar então. Ele se preparou, começou a liderar uma célula. É como se ele estivesse plantando uma semente. E a partir deste plantio, quantos frutos já não foram gerados? Em seguida, Jesus conta uma outra história, logo nos versos à frente. Novamente ele diz, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. O que ele está dizendo aqui? Que o reino de Deus, novamente, é como uma coisa mínima que se põe na terra. E quando menos se espera, está uma árvore frondosa, cheia dos seus frutos, oferecendo sombra e abrigo e tantas coisas mais. O reino de Deus é assim, é a partir de algo pequeno, cresce. E eu sempre digo que se tem algo na nossa vida que não anda, algo que não progride, algo que está emperrado, está faltando o reino de céus ali. Está faltando o reino dos céus ali. Uma família travada, está faltando o reino dos céus. Uma vida travada na área relacional, nos relacionamentos românticos, nada funciona, está faltando o reino de Deus. Porque o reino de Deus é como uma pequena semente que se planta e cresce. Eu sei que tem muita célula travada, muita célula que está o líder cansado, o povo cansado. Está faltando o reino dos céus ali. Está faltando o Espírito de Deus liberar o seu poder naquele ambiente. Quando o Espírito libera o poder, coisas extraordinárias acontecem. Mas tem um segredo aí. E Jesus, no capítulo de João, ele fala, João 12, né? João 12, o que está acontecendo aqui? Jesus está se preparando para a sua morte. Jesus está chegando no clímax, no auge do seu ministério aqui na terra. E a partir ali do verso 23, ele diz assim, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. O que Jesus está fazendo nesse texto? Ele está fazendo uma profecia de algo que ocorreria logo ali, alguns dias à frente. Ele está declarando que chegou a hora dele fazer igualzinho o grão de trigo. Chegou a hora dele se entregar, ser plantado. Conta-se uma vez, numa das descobertas lá no Egito, abriram um sarcófago e encontraram ali muito, muito ouro, muitos tesouros, muitas obras de arte, além da própria múmia, mas também encontraram grãos de trigo. E aqueles grãos de trigo que foram colocados juntos com o morto, estavam ali há séculos. Séculos, preservados, intactos. E aí qualquer cientista não resistiria, e esses não resistiram, e plantaram os grãos que estavam há 3.000 anos dentro de um sarcófago. Para surpresa de todos, o que, que aconteceu? Deu milho. O que Jesus está dizendo é que, se o grão de trigo for colocado num sarcófago, vai ficar só. Se colocaram naquele sarcófago 2.000 grãos de trigo, 3.000 anos depois, abre-se o sarcófago, conta-se os grãos, quantos grãos haverá ali? No máximo, a mesma quantidade. No máximo. Mas se aqueles grãos tivessem sido plantados, alguém poderia contar a quantidade de trigos, de outros grãos que teriam vindo a partir dele? Possivelmente nós estaríamos comendo trigo lá dos egípcios. É um poder de multiplicação extraordinário. Jesus então diz: olha, quem tenta guardar a vida vai perdê-la. Se você guardar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você deitar a sua vida, se você entregar a sua vida, você vai ganhá-la. Eu estou apertado com isso. Eu estou quase pedindo: Deus, me livra disso. Mas eu não vou pedir. Não vou pedir isso. Eu vim foi para isso. Como é que eu vou pedir para Deus me livrar de ser plantado na terra? Eu vim para isso. Nessa passagem e em tantas outras, Jesus tinha muito claro o propósito dele. E ele declara isso: o meu propósito não é ficar só. Eu não vim aqui para dar um testemunho, para dar uma amostra do que é uma vida bonita, ética, determinar alguns padrões morais que o mundo não conhece e depois morrer como mártir. Eu não vim para isso. Eu não vim para isso. Em Isaías fala que ele viu o sofrimento, mas ele se alegrou com uma coisa, com o fruto do penoso trabalho. Ele viu o que o esperava, mas ele se alegrou com o resultado. Ele estava vendo ali: está chegando a hora de eu me deitar, de eu me entregar, de eu ser plantado. E eu vou pedir para Deus me livrar disso? Por que não? Porque eu vim foi para isso. Eu vim para ser plantado e gerar uma multidão. Eu vim para ser morto e, a partir da minha morte, gerar vida para milhões e milhões. Você sabe por que você está sentado aqui hoje? Porque Jesus se entregou para morrer. Esse plantio tem um resultado muito claro. Se não morrer, fica só. Se morrer, multiplica, cresce. O que é a ideia de, então, ser plantado? É abrir mão da sua própria vida. Foi o que Jesus fez. É se entregar para algo maior. Quando um grãozinho de trigo, ele pensa: não, não me planta não, me come, faz um pãozinho comigo e resolve isso. Aquele pãozinho, gerado pelo grão de trigo, acabou, encerrou ali. Mas quando o grão de trigo perde a sua função de alimento e é plantado na terra, então ele perdeu a sua utilidade, porque ele é plantado na terra. Pensa nisso. Milhões vão se alimentar, não dele, mas do fruto que ele gerar. Jesus aceitou isso. E em João capítulo 10, ele declara, João 10, 17. João 10, estou brigando aqui com a minha Bíblia. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. O que Jesus está declarando, contrário à crença de muitos que morrem de dó de Jesus. Tadinho de Jesus, ele foi tão bom a vida inteira, só fez o bem, e olha o que que deu, que crueldade que fizeram com Jesus. Jesus não merecia isso, todo o bem que ele fez, que mundo mau, e a gente morre de dó de Jesus, mas pensa nisso, ninguém tira a minha própria vida, ninguém tira, eu espontaneamente a dou. Foi uma decisão que Jesus teve. Eu vou entregar a minha vida. Ele não é um coitadinho. Ele não é um coitadinho. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, e a Bíblia diz que nada do que existe foi feito sem Ele. Tudo se sustenta nele, e esse Jesus diz, eu entrego a minha vida. Quem é que vai tirá-la? Quem é que vai ter autoridade para tomar a minha própria vida? Não. Eu entrego a minha vida. Por que que ele fez isso? Porque ele sabia, ele conhecia o segredo do grão. Se eu pedir para o Pai agora, oh Deus, me tira daqui, no estalar de dedos, legiões celestiais o tirariam daquela situação. Antes de levar a primeira bofetada na cara, por muito menos, exércitos caíram com o sopro de Deus, fogo desceu dos céus. Jesus era só dizer, Deus, não dá. Pai, me tira daqui. Pronto, acabou. Cadê Jesus? Mas ele diz, eu entrego a minha própria vida. Sabe qual que é a nossa dificuldade? Sabe qual, por que que nós sofremos tanto? É porque nós não conseguimos ver o fruto da nossa entrega. Nós não conseguimos entender o poder que está dentro de cada um. Cada grãozinho, por mais insignificante que seja, tem um poder divino dentro dele. Mas esse poder só é liberado quando há morte. Sem morte não há poder. Sem morte fica aquele poder extraordinário guardado dentro de uma casca. E que tristeza verem homens e mulheres nascerem, viverem toda uma vida e serem enterrados com esse potencial explosivo guardado, vivendo vida só para si mesmos, investindo em si mesmos, fazendo perguntas como essas, para que ter um filho? É uma mentalidade voltada somente para si, e a gente diz, não, eu não quero ter filho, vai atrapalhar a minha carreira, nós ganhamos tão bem, vivemos tão bem, se tivermos filho, nós vamos ter que dividir o nosso dinheiro. E como igreja em células, que tudo fala, grita para nós a respeito do poder da multiplicação, muitos dizem, eu não quero me envolver, não quero me envolver, mas por que não? Eu não tenho tempo para isso, eu não quero perder, Eu estou num momento profissional muito importante. Eu não quero morrer. Não, estou me casando. Estou preparando para o vestibular. Não, agora nós estamos numa crise financeira. Eu não posso, eu não quero. Eu não dou conta. Não é a hora, não dá. Não contem comigo. Eu posso até participar de uma célula. Não, eu vou. Mas eu me doar? E aí você começa a participar e o seu líder fala assim, olha, chegaram três novos visitantes, você podia dar uma atenção especial para eles? Entra em contato com eles durante a semana. Fala, ah, não, espera aí, eu já estou vindo aqui na reunião. Essa atitude vai guardando o potencial que Deus nos dá de nos multiplicarmos em outros. A verdade é que nós estamos vivendo uma guerra. Uma verdadeira guerra, não só no sentido figurativo, uma verdadeira guerra. Eu não lembro exatamente o ano, mas, se não me engano, 2010, 2011, eu vi uma estatística de 36 mil mortes por arma de fogo no Brasil. 36 mil mortes, num ano. Enquanto na guerra do Vietnã morreram 46 mil soldados americanos, em 10 anos. Pensa nisso. Em 10 anos morreram mais um terço, ou sei lá, 20% a mais do que morre no Brasil a cada ano, e garanto que essas estatísticas estão só piorando. Nós vivemos um país em guerra. Nós estamos em guerra, mas queremos nos proteger. Que o mundo acabe lá fora, contanto que eu e a minha família estejamos bem, não tem problema. Mas Deus está chamando esta igreja para morrer para si mesmo e se multiplicar e ganhar, conquistar terreno, mudar a realidade de uma cidade. Nós nos acostumamos. Lemos notícias do policial que matou um garoto de 10 anos. Que absurdo, que policial cruel. O policial estava simplesmente lutando contra um ladrão, um bandido que estava atirando. Era fogo, era guerra. Quando se descobre um garoto de 10 anos de idade com uma arma de fogo roubando um carro. Que país é esse? Ah, os governantes precisam fazer alguma coisa. Ah, as escolas... Oh, gente, não há esperança nessas coisas. Podemos dar uma amenizadinha, ao invés de 40 mil mortes no ano, melhoramos demais, baixou para 30 mil mortes com armas de fogo. Oh, que bênção, pensa, 30 mil mortes, 30 pessoas foram assassinadas, a igreja precisa se levantar, porque dentro de cada um aqui desse salão, que um dia abriu o coração e diz, Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, o Espírito Santo entrou, e tem um poder explosivo dentro de você, tem um poder capaz de ser multiplicado em multidões. Mas para isso, você precisa fazer algo. Você precisa morrer. Da mesma forma que Jesus conta suas parábolas, eu quero contar uma aqui hoje. Quem já me conhece sabe que eu amo cinema. Então vai mais um. Não sei quem gosta de filme de guerra. Quero mostrar algumas cenas. Fiz uma pregação usando essas cenas algum tempo atrás, e recentemente resolvi assistir a série de novo. É a série do Band of Brothers, um pelotão de elite do exército americano na Segunda Guerra Mundial. E é guerra de verdade. Mas eu queria que você assistisse essas cenas aqui, quem é coração fraco, me perdoe, tampe os olhos das crianças. É guerra. Mas não é uma guerra que aconteceu em 1940, não, é uma guerra que está acontecendo hoje. Há uma guerra sendo travada pelas almas. Há uma guerra literal no Brasil que só o Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, pode mudar esta realidade. Porque não é uma ação governamental exterior, é algo que muda o coração do homem, transformando homens violentos em homens bondosos, derrubando impérios através do poder de Deus. Esse poder que derrubou o Império Romano está aqui, dentro de nós, para transformar o nosso país. Então assista essa cena aí, como se fôssemos nós lutando uma guerra espiritual. Pode apagar a luz do palco, por favor. Pode aumentar. Eu pergunto para vocês, por que que esse rapaz está sofrendo tanto? Por que que é tão difícil para nós permanecermos firmes e inabaláveis? Que é o tema da nossa conferência. Por que que é tão difícil? A gente vê um frango desse ali na trincheira e fala assim, que homem é esse? Ah, pensa em você. Pense em você num fogo cruzado desse. Como é que você estaria? Eu não tenho nada com isso. Eu quero poupar a minha própria vida. Vou fingir aqui de morto. Eu não quero confusão. Eu não tenho nada com isso. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Tem gente se matando, se entregando por uma causa. Mas eu não. E a realidade é tão séria. Numa carta só de Paulo, primeira carta aos Coríntios, eu vou ler alguns versos aqui, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Por que que ele tem que falar isso? Porque falta coragem, falta estarmos vigilantes, falta ficarmos, permanecermos firmes na fé. Falta força. Em outro verso, ele diz, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um verso, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Mais um, irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. E depois o verso da nossa multiplicação agora da nossa festa. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Paulo está gritando em toda a carta aos Coríntios, fiquem firmes, não se abalem. Fica firme, meu irmão. Mas é difícil, porque vem tiro de todo lado, e antes de você liderar uma célula, a vida era mais pacata, mas depois que você envolveu nessa confusão, não dá, eu quero minha vida de volta, eu não quero me envolver com isso, eu quero vir a um culto como esse, eu quero sentar numa cadeira confortável, e eu não estou gostando muito dessa palavra, eu queria uma palavra mais sobre o amor de Deus. É verdade, Deus te ama muito. E Ele te ama tanto que mandou alguém em alguma época da sua vida para te apresentar o Evangelho, para te apresentar o amor dEle. Mas se essa pessoa que te contou sobre as boas novas, de que há um Deus que ama, que transforma, que perdoa, que renova, se essa pessoa tivesse preferido se guardar, ah não, não tem tempo para isso não. Ele vive do jeito que ele quiser, cada um é livre. As portas das igrejas estão abertas. Quem quiser vir, venha. Quem quiser conhecer, Deus ama todo mundo. Deus vai arrumar outra pessoa, eu não. Imagina se a pessoa que te apresentou o Evangelho tivesse reagido assim, onde você estaria hoje? Onde estaria o seu casamento hoje? Outro dia, conversando com um jovem sobre isso, onde que você estaria? Se não tivesse tido um encontro com Deus, ele falou, eu tenho certeza de uma coisa, vivo eu não estaria. Porque a vida que eu levava já tinha data marcada para acabar. Mas um dia eu encontrei Jesus, e Ele me deu vida. Vida aqui, mas também vida eterna, que não acaba. Como que nós que recebemos uma notícia tão boa dessa, que há um Deus que nos ama, como que nós vamos morrer sós? E na passagem que nós lemos de João 12, Jesus fala, aquele que me segue está onde eu estou, vai para onde eu vou, e para onde que Jesus foi? Foi para a cruz. Os evangélicos hoje, que são tão numerosos, têm mensagens sendo proclamadas aí na televisão, nos rádios, coisa muito esquisita, que não se parece com o evangelho da cruz. É o evangelho que promete, que promete, que promete. Coloque o seu dinheiro aqui e você vai receber. Coloque o seu dinheiro aqui e você vai receber. Não é isso que Deus fala. Coloque o seu dinheiro aqui em gratidão. Você não vai receber nada porque você pôs dinheiro aqui, não. Você vai pôr dinheiro aqui, é porque você recebeu esse dinheiro que você vai pôr aqui. Eu te dei esse dinheiro, e muitos outros, eu te dei uma família, te dei uma mulher, te dei uma esposa, te dei tantas coisas. Qualquer coisa que a gente vai trazer para Deus, é porque Ele nos deu. Não tem nada que nós possamos trazer a Deus, que não tenha sido Ele que nos deu. Deus está chamando a gente, Deus está nos chamando, eu dei vida para vocês. Nisso conhecemos o amor que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, por isso, temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O Evangelho é o Evangelho de cruz. Tira a cruz do Evangelho, você não tem Evangelho. Tira a cruz do Evangelho, não há boas novas. Evangelho quer dizer boas notícias. Qual que é a boa notícia? Há uma cruz. Há uma cruz. E nessa cruz encontramos o perdão. Nessa cruz encontramos nova vida. E Deus nos chama para agora doarmos a nossa vida para que outros ouçam, para que outros conheçam a mensagem de salvação. Nesse filme mesmo, esse rapaz à noite vai se encontrar com um tenente memorável, que fez história, um cara aos nossos olhos completamente maluco. E nesse encontro à noite eles conversam e esse tenente Spears, ele conta o segredo dele. Eu queria que você descobrisse o segredo para uma fé firme e inabalável.
Flash?
Thunder.
Lieutenant Spears, sir.
Where you going, pilot?
Check out the noise, sir.
I just came from there. Everything's under control.
Yes, sir.
Got some nervous privates in your company.
We do, sir. What have you been doing? I can vouch for that.
You just don't see how simple it is.
Simple what is, sir?
Just do what you have to do.
I can't
you did on D-Day, sir. Lieutenant. Sir, when I landed on D-Day, I found myself in a ditch all by myself. I fell asleep. I think it was air sickness pills they gave. When I woke up, I didn't really try to find my unit to fight. I just kind of stayed put.
What's your name, Trooper?
Bly, sir. Albert Bly.
You know why you hid in that ditch, Bly? We're all scared. You hid in that ditch because you think there's still hope. But Blythe, the only hope you have is to accept the fact that you're already dead. And the sooner you accept that, the sooner you'll be able to function as a soldier's supposed to function. Without mercy, without compassion, without remorse. All war depends upon it.
Qual é o segredo? Por que o Tenente Spears era um homem corajoso, um homem de valor, honrado, milhares de medalhas? Por quê? Porque ele não queria preservar a própria vida. Ele entendeu que a missão que ele estava era mais importante que a própria vida. Ele diz, enquanto você tiver esperança, de sair disto aqui e voltar para a sua vidazinha, enquanto você tiver essa ilusão de que você vai sair daqui ileso, você vai tentar proteger a sua vida, você vai tentar guardá-la. Mas quando você entender que não há mais esperança aqui, você vai se comportar como um verdadeiro soldado. Tem um homem na Bíblia que eu admiro demais, é o apóstolo Paulo. Ele seria mais ou menos como esse tenente aí. Eu queria que você abrisse, desse uma olhadinha no currículo desse homem. Paulo está numa situação delicada em que estão questionando quem ele é, que autoridade que ele tem. Então ele começa a descrever o que ele já fez. E de uma forma muito até constrangedora, ele começa a dizer por tudo que ele passou. Diz assim, são eles servos de Cristo? Eu devo estar fora de mim para falar desse jeito. Mas se eles são servos, eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes. E a experiência daquela época, com 40 você matava a pessoa. Então eles paravam nos 39. 5 vezes recebi 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado e dado por morto. 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte à outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos mestres. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Como que alguém sofre 39 açoites e se coloca numa situação para sofrer de novo 39 açoites? E aí ele sofreu 39, mas ele se coloca na mesma situação de poder ser preso e levar mais 39 açoites. Ter o corpo todo flagelado. Mas se três não basta, são quatro, são cinco. E uma vez até apedrejado ele foi, não era com pedrinha, bolinha de gude, não, era pedra. Pá! E só parar de apedrejar quando esse morreu. Imagina um homem todo quebrado. Estava Paulo lá. Mas além disso, não se dando por satisfeito, o currículo dele mostra claramente uma coisa: não era um homem que tinha medo da morte, nenhum. Quem se oferece a uma vida assim, não tem medo da morte. Era um homem que não estava querendo guardar nada. Era um homem que dizia: para mim o morrer é vantagem, para mim o morrer é lucro. Se eu morrer numa dessas aí, ele não estava guardando nada para si. Das declarações mais lindas da Bíblia, na minha opinião, é esse verso de Atos. O próprio Paulo então declara: Atos capítulo 20, verso 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Então, repare, estou sendo dirigido pelo Espírito Santo. Eu estou sendo compelido por Deus para ir para Jerusalém, onde ele estava nos cartazes de procuras. E todo mundo dizia: para que você vai para Jerusalém, Paulo? Eles vão te pegar lá. Não bastou cinco vezes ser açoitado, quase até a morte? Você ainda vai voltar? E ele diz: mas eu estou sendo empurrado, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer ali. Só sei que em cada cidade que eu passo, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Gente, Paulo é muito doido. Se você soubesse que você está indo para um lugar, olha, Deus está querendo que você vá para São Paulo, mas olha, eu te aviso, você vai para a cadeia, você vai sofrer, vai ser torturado. Ele vai dizer: não, mas se Deus falou, eu vou. Quem é que vai para São Paulo com uma expectativa dessa? Pelo contrário, você quer todas as garantias de que tudo vai bem. Mas Paulo tinha as garantias que ele precisava. Deus está mandando eu ir. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu não quero saber de mais nada. Deus me deu uma missão, e essa missão é que interessa. Eu não vou guardar a minha própria vida. E aí ele continua dizendo: eu não vou ver o rosto de vocês nunca mais. Pensa nisso. Ele está saindo para uma missão suicida. E não é uma missão suicida que talvez, não. É uma missão suicida certa, tanto que ele fala: eu não vou ver o rosto de vocês mais. Acabou. Deus está me mandando para um lugar em que não tem saída, mas eu vou, porque para mim uma coisa só interessa: cumprir o chamado de Deus para mim. E eu quero voltar ao filme encerrando com uma mensagem muito linda. Esse tenente Spears está num momento crucial ali da guerra. Estão tomando uma cidade, e a companhia dele vem por um lado, são os que estão de marrom. E tem uma outra companhia vinda do outro lado da cidade. E eles precisam se conectar. Mas no meio daquela batalha pela cidade, eles perdem o contato de um lado com o outro. E o inimigo então começa a recuar. O inimigo está de branco. Então eles estão tomando a cidade, o inimigo recuando. E a outra companhia não aparece. E se eles não fizerem alguma coisa, Eles vão deixar o inimigo escapar. Sente o drama aí. Se morrer, vai multiplicar. Olha aí, coisa mais linda.
Germans didn't shoot at it. I think they couldn't quite believe what they were seeing. But that wasn't the really astounding thing. The astounding thing was that after he hooked up with the eye company, he came back.
Lembro uma passagem bíblica que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem é que faz uma loucura dessa? Eu sei quem: apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo estivesse na Segunda Guerra, ele faria uma loucura dessa. Qual que é o segredo do grão de trigo, meu irmão? Qual que é? Se morrer, multiplica. Mas se não morrer, fica só. Queria que a gente se colocasse de pé. Queria encerrar esse culto fazendo um apelo aqui. Essa igreja vai cumprir o propósito de Deus. Ela vai cumprir o propósito de Deus para o qual ela foi levantada. E o propósito de Deus não é pequeno, não. O propósito de Deus é transformar o mundo. É só isso que nós queremos. Ainda bem que não depende só da gente. Tantas igrejas que atendem pelo nome de Jesus estão nessa batalha. Deus nos deu um grande privilégio. E o que nós precisamos entender é que não é a respeito de nós mesmos, mas é a respeito dele. Você está preocupado com o quê? O que você tem a perder? O que você tem a perder? Quando eu falo isso aqui, o que é te mais incomoda? Fala: não, mas eu não queria. Você não queria o quê? Perder o quê? Deus está te chamando. Eu quero multiplicar a sua vida. Domingo que vem nós vamos ter a multiplicação da Zoe. A multiplicação da Zoe só existe porque um grão de trigo está caindo no chão, está morrendo. A rede Zoe está deixando de existir. Ela vai se multiplicar em 3 novas redes. Vai ser uma noite extraordinária. 3 novas redes estão surgindo e a rede Zoe vai ficar na história. Não existe multiplicação sem morte. Sabe por que algumas células multiplicam mais do que outras? Porque está havendo morte ali. Não tem multiplicação sem morte. Não tem multiplicação sem cruz. Se você é seguidor de Jesus, tome a sua cruz a cada dia e siga. O que é que você precisa entregar nessa noite? O que é que você precisa abrir mão nesta noite? Esse é um convite muito sério. Muito sério. E eu quero convidar homens e mulheres que foram tocados por Deus nessa noite. Entendem que não dá mais para ficar resistindo. Não dá mais para ficar segurando. Eu não quero mais segurar. Não quero mais segurar. Chega. Eu quero me multiplicar em outros. Quando eu e Simone recebemos o desafio de largar tudo, largar a Rede Zoe, deixar tudo isso aqui tão gostoso, para ir para um outro lugar que eu nem sei o que, que vai ser lá. Sabe por que, que não é difícil? E eu estou falando de verdade, não é difícil. Porque a gente já abriu mão. Nada que temos é nosso. Nada que temos é nosso. Nós somos os maiores privilegiados desta terra. Temos um Deus que nos ama. Eu preciso de me apegar a alguma outra coisa? Tem alguma outra coisa que seja minimamente importante? Algum bem, alguma situação, algum conforto? Tem alguma coisa que vale a pena você se apegar e dizer, não, Deus, por causa disso aqui não dá, não. Às vezes é uma tradição. Às vezes é um dinheiro, uma carreira, uma família, uma esposa, uma namorada, sei lá o que, que é. Um desejo por conforto, por sucesso, por crescimento, por riqueza, por reconhecimento, sei lá o que, que é que te prende. Mas nessa noite Deus está te chamando. E um convite nada agradável. Quem quer morrer? Quem quer morrer? Enquanto nós cantamos, se você entender que é o Espírito Santo falando com você para se entregar. Queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar por você. Enquanto cantamos, pode sair do seu lugar, pode vir.
Já estou crucificado. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Já estou crucificado
com Cristo.
Agora vivo, não mais eu.
Juntos bem forte, já estou.
Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Cristo.
Palavra que diz que Cristo morreu por nós, por isso podemos ter vida, e agora essa vida que vivemos nós consagramos ao Senhor. A nossa vida é sua. Usa nossas vidas. E eu te agradeço, Deus, porque eu vejo aqui à frente adolescentes, novinhos, entendendo que todo futuro pertence ao Senhor. E por isso não haverá anos desperdiçados na busca de tantas coisas que este mundo oferece, tudo pura ilusão. Te agradeço porque o Senhor chama os adolescentes, Pai. Te agradeço porque o Senhor chama os idosos. Eu tenho a convicção de que careca, cabelo branco, independente da idade, se estamos aqui nesta terra, é porque ainda não terminou a sua obra em nós e através de nós. Senhor, ainda tem alguma coisa que o Senhor quer realizar. E eu me alegro ao ver homens e mulheres de cabelos brancos se oferecendo mais uma vez para o Senhor, dizendo: aqui está a minha semente, eu me planto aqui. E através de um poder extraordinário, multiplica a minha vida. Jovens, namorados, casais casados, solteiros, temos de tudo aqui na frente. Oh Deus, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor nos ama e nos chama para uma obra extraordinária. E eu já declarei: eis-me aqui. Não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra o chamado que o Senhor tem para mim. E eu me lanço nessa terra, na expectativa de que o Senhor vai realizar grandes coisas. Da mesma forma, eu vejo meus irmãos aqui se consagrando mais uma vez, dizendo: eis aqui a nossa vida, Deus. Nós não queremos ser desperdiçados, não queremos ser guardados num cofre, não, Deus. Nós queremos ser plantados. Planta-nos, Deus, e gere uma multiplicação extraordinária. E que através da vida de cada um que veio aqui à frente, multidões sejam abençoadas. Multidões cheguem ao pleno conhecimento da verdade, de que Deus nos ama, a tal ponto que enviou o seu Filho para morrer numa cruz no nosso lugar. E por isso temos perdão, por isso temos salvação e salvação eterna. Através da minha vida, Deus, que muitos cheguem a esse conhecimento e tenham as suas vidas resgatadas do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Faz isso, usa a vida de cada um aqui nesta noite que está se consagrando ao Senhor, de cada um que está sentado aí, que está em pé, em qualquer lugar nesse auditório. Usa-nos, Deus, para que essa cidade, a cidade de Belo Horizonte, seja impactada com um amor radical, um amor que este mundo não conhece. Usa as nossas vidas, Pai. Abrimos mão de tudo, do nosso orgulho, da nossa posição, da nossa profissão, da nossa carreira, do nosso conforto material, dos nossos bens. Abrimos mãos, está tudo nas tuas mãos, Deus, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Não consideramos a nossa vida preciosa para nós mesmos. O que queremos, o que mais desejamos, é cumprir o teu propósito para nós. Receba essas ofertas aqui, Deus. Vidas que estão se oferecendo no teu altar, receba essas ofertas, Pai. Manda fogo dos céus, santifica, purifica, planta fundo na terra e gere uma multiplicação extraordinária. Essa é a nossa oração, essa é a nossa alegria, a nossa esperança, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Sim, eu amo.
Deus abençoe. Uma semana cheia da glória de Deus na sua vida. Multiplique-se em nome de Jesus.